as pessoas que nos acompanham pela TV Senado. Quero inicialmente fazer um registro, senhor presidente, e cumprimentar o deputado Dagoberto, que fez hoje na Câmara dos Deputados Federal uma sessão especial em comemoração ao 80º aniversário do Ministério do Trabalho. E tive o prazer de estar presente junto com o ministro Carlos Lupe, que hoje é o ministro do Trabalho, representando o nosso partido PDT, junto com Manuel Dias, nosso presidente do partido pedetista, junto com os demais deputados federais, junto com também os servidores do Ministério do Trabalho. Quero aqui cumprimentar o nosso ministro, Carlos Lupe, juntamente com toda a equipe do Ministério do Trabalho, pelo excelente trabalho que tem feito à frente desse ministério tão importante para a sociedade brasileira, que é o emprego, senhor presidente, que dignifica o homem. Não tem coisa mais importante para o ser humano, depois da vida, do que o emprego. É através do emprego que a gente vê a realização das famílias, é através do emprego que a gente vê a felicidade das pessoas. Então, os parabéns a toda a equipe do ministro Carlos Lupe, que hoje estão à frente do Ministério do Trabalho. Mas parabéns principalmente a todos os trabalhadores brasileiros, porque é graças ao trabalho do Ministério do Trabalho, independente do partido que esteja liderando, o partido que esteja à frente desse ministério, mas é através do Ministério do Trabalho que nós temos a garantia do emprego, a garantia de muitas conquistas sociais que os trabalhadores conquistaram ao longo dos últimos anos. Tenho a satisfação, senhor presidente, de parabenizar hoje o município de Vilhena. Vilhena, localizado no chamado Cone Sul do estado de Rondônia, que foi emancipado há exatamente 33 anos atrás. Quero parabenizar toda a sua população pelo seu 33º aniversário. A história de Vilhena tem início nos primeiros anos do século XX, por volta de 1919, com a passagem pela região fronteiriça com o estado do Mato Grosso da expedição chefiada pelo Marechal Cândido Rondon. Lá ele instalou nos campos do Planalto dos Parecis um posto telegráfico da linha Cuiabá-Santo Antônio do Alto Madeira, cuja extensão ligou as principais cidades da região ocidental do país. Cuiabá-Porto Velho, construindo milhares de quilômetros de cabos telegráficos, fazendo surgir numerosos aglomerados humanos em torno dos postos construídos. Décadas depois, em 11 de outubro de 1977, o presidente da República, Ernesto Geisel, sancionou a Lei 6.448, criando o município de Vilhena. No mesmo decreto, o presidente Geisel também oficializou a criação dos municípios de Pimenta Bueno, que comemora também 33 anos amanhã, assim como o município de Cacoal, que celebra o aniversário no dia 26, sexta-feira próxima. Esta, senhoras e senhores, é uma característica da história de Rondônia, um estado com uma formação baseada em movimentos migratórios programados, com uma grande campanha nacional de ocupação da Amazônia, uma ocupação que se deu inicialmente pelo estado de Rondônia. Grandes municípios se formaram com essa grande campanha do governo federal, presidente, para a ocupação da Amazônia. Houve uma campanha nacional do governo federal buscando agricultores em vários cantos do país, nos estados do Paraná, estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, estado de Minas Gerais, estado de Santa Catarina, buscando agricultores para industrializar, para tornar o estado de Rondônia o estado do que é hoje, o estado promissor, um estado com uma produção agrícola muito grande, uma pecuária fortíssima, uma indústria dando seus primeiros pontapés inicial. Essa é a nossa Rondônia. Com a oficialização dos decretos presidenciais dos nascimentos da maioria dos seus 52 municípios. Isso porque, até o dia 11 de novembro de 1977, existiam oficialmente apenas dois municípios em Rondônia, Porto Velho e Guajará-Mirim. Por isso, Vilhena, Jiparaná, Pimenta Bueno e Cacoal fazem aniversário nas datas de 22 a 26 de novembro, fazendo parte de toda todo esse projeto que era a industrialização, era a ocupação e a abertura das florestas, a abertura das matas, para que parte da população brasileira pudesse entrar nessas regiões, tornando-as progressivas, tornando-as produtivas e hoje dando grandes alegrias a todo o nosso país. Portanto, meus parabéns a toda a população de Vilhena, a todos os nossos amigos, nossos companheiros de Vilhena, que construíram aquele município, estão construindo e que continuarão a construir e a desenvolver esse grande município, que é um orgulho para todos nós, rondonienses, o município e a cidade de Vilhena. Senhor presidente, cerca de 33 milhões de pessoas em todo o Brasil estão empregadas por empresas privadas, com registros em carteira. Considerando que a maioria dessas pessoas esteja casada com filhos, com um pai ou uma mãe já aposentado, idosos, para ajudar, nós poderemos considerar que cerca de 70 a 90 milhões de pessoas, no mínimo, depende de empresas da iniciativa privada para sobreviver e semear seus planos de uma vida melhor. Está nessas empresas, como não podemos deixar de associar, a ideia, o verdadeiro motor do Brasil. Afinal de contas, temos hoje, de acordo com o censo, uma população de pouco mais de 150 milhões de habitantes, sendo a maioria delas ligada a empresas privadas e não ao Estado. É na grande maioria dos casos, todos sabemos muito bem disso, no setor privado que se encontra o verdadeiro impulso da produção. O setor público tem seu grande valor regulador, equiparador de direitos, capaz de fornecer aquilo que no momento é inviável economicamente para o setor privado. Mas não é ele, o setor de nossa economia, capaz de realmente empreender o nosso desenvolvimento. Poderíamos tomar as obras do PAC 1 e do PAC 2 como exemplos da diferença entre alavancar o desenvolvimento e empreender o desenvolvimento. Obras como as reformas de rodovias, como a implantação de ferrovias, como a Ferro Norte, que chegará até Rondônia, são trabalhos que geram condições para a iniciativa privada reduzir seus custos e poder realizar sua vocação empreendedora. Mas seriam trabalhos feitos em vão se não houvessem empresas prontas para aproveitar os seus potenciais. Seriam verdadeiras obras fantasmas, sem um verdadeiro valor para a sociedade brasileira. É por isso que trato aqui hoje de duas reportagens recentes. Uma delas da revista Exame, no dia 3 desse mês, e de uma reportagem veiculada no dia 16 de novembro no Jornal da Globo. As duas matérias jornalísticas tratavam de um mesmo tema, com enfoques um pouco diferentes, mas as duas falavam da iniciativa privada. A primeira matéria, da revista Exame, relatou em 16 páginas as dificuldades pelas quais passam hoje esse verdadeiro trator da economia brasileira, como citei ainda há pouco, que é a empresa privada. Como disse, o setor privado emprega hoje 33 milhões de pessoas, formalmente, enquanto o setor público emprega um quarto desse número. O setor privado gera 2 a cada 3 reais da riqueza produzida no Brasil, mas hoje sofre com pelo menos 3 grandes problemas. Falta de regras claras para o setor de negócios, a deficiência na formação de mão de obra e o excesso e complexidade de tributos. A revista tomou como exemplo o caso da empresa Natura, que somente ela contrata em torno de 1.200.000 pessoas, atuando de porta em porta por todo o país. Hoje a empresa se encontra com no mínimo 40 pendências de pesquisas de princípios ativos para seus produtos, porque depende de cerca de 180 mil regras legais entre decretos, leis e medidas provisórias que legislam sobre pesquisas com substâncias naturais. Outra empresa entrevistada, a Magazine Luiza, com um faturamento anual de aproximadamente US$ 2 bilhões, 116 lojas e 16 mil funcionários em 16 estados, afirma que 10% de seus funcionários estão ligados diretamente a burocracias governamentais. 10% desses 16 mil funcionários ficam exclusivamente para lidar com as burocracias que a empresa depende para sobreviver. Segundo a empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, o custo da burocracia no Brasil é 4 vezes maior que a média mundial. Esse indicativo, senhor presidente, hoje em dia é inaceitável para um país que almeja ser um ator internacional de importância dentro do cenário global. Outro exemplo citado pela revista foi o da chegada da empresa norte-americana JetBlue ao Brasil em 2008. Quando se deparou com os impostos, a falta de lógica da legislação e a falta de infraestrutura dos aeroportos, seu diretor foi categórico ao afirmar que o Brasil precisa de agilidade e as leis criam uma burocracia que torna tudo muito lento. Eu diria que não torna apenas lento, mas torna lento, caro e muito desestimulador. A revista aponta também o nosso grande rombo tributário, que hoje suga cerca de 40% do nosso produto interno bruto, sem que represente, de fato, melhorias para a vida de todo o cidadão brasileiro. Quero destacar que compreendo aqui o papel social do Estado, de criar condições de igualdade entre as pessoas, mas é preciso desenvolver uma matemática plausível que vá reduzindo gradativamente esse peso das mãos do poder público e vá repassando à iniciativa privada como empregos melhores e melhores remunerações para esses empregados. Sobre esses impostos, a revista mostrou que no ano passado o Brasil atraiu 25 bilhões de dólares em investimentos diretos do exterior, enquanto a Índia recebeu quase 35 bilhões de dólares no mesmo período. A Índia é um país hoje com centenas de dialetos diferentes, conflitos religiosos violentos, vive conflitos em sua fronteira e atraiu mais investimentos que o Brasil. O motivo dessa diferença talvez seja o fato do Brasil ter uma carga tributária na ordem de 35%, enquanto que na Índia esse índice não ultrapassa 19%. A taxa de poupança é de 15%, enquanto que lá é de 34%. E a taxa de investimento do interno do Brasil equivale a pouco mais de 18% do PIB, enquanto na Índia esse número chega a 40%. Eu acredito que está mais do que na hora do Brasil olhar com mais cuidado para a sua iniciativa privada. Os números são claros ao mostrar quantas pessoas desse imenso país dependem do sucesso dessas empresas. Os números são claros ao mostrar que o país não está melhor hoje por sua própria culpa. É o resultado dessa forma de olhar a iniciativa privada que foi mostrado no dia 16 de novembro à noite no Jornal da Globo, na segunda reportagem que afirmei que iria abordar aqui. A matéria vinculada pela Rede Globo fala em uma provável desindustrialização que estaria acontecendo no Brasil. Ou seja, o faturamento das indústrias no Brasil estaria caindo, talvez dando lugar aos negócios do setor agrícola, que vende matéria-prima. Mais uma vez, o que foi levantado pelos repórteres foi a diferença da carga tributária que sofremos aqui no Brasil, no caso, comparado com a China, um país gigantesco com mais de 1 bilhão de habitantes. Lá, a carga de impostos não ultrapassa a 18%, portanto, um ponto percentual abaixo da Índia, enquanto aqui, como disse, está em 35%. Os juros reais do Brasil são de 5,3%, atraindo mais capital para títulos do governo do que para a produção, enquanto na China está em 2%. Desta forma, entre outros indicadores, a China encontra-se hoje com o 79º lugar como ambiente ideal para negócios, enquanto o Brasil se encontra em 120º lugar. Senhor presidente, tenho certeza de que as informações que mostrei aqui hoje não são complexas. Elas indicam claramente que a nossa iniciativa privada no Brasil está indo bem, está crescendo, mas poderia estar muito melhor. E quando as empresas estão indo melhor, elas geram mais empregos, melhores salários, estimulam o consumo de produtos e serviços. As pessoas compram aparelho de TV, trocam de carro. Quem tem condições para melhores escolas e cursos para seus filhos e quem não quiser usar o Sistema Único de Saúde, o SUS, pode optar por clínicas e hospitais particulares. Isso tudo reduz o peso sobre o Estado, sobre as funções sociais do Estado, deixando o país livre para cuidar do que é realmente sua função, gerar infraestrutura para o desenvolvimento, para o crescimento. Temos uma estrada longa para atingir esta situação ideal, mas precisamos começar com alguma medida. E esta ação, senhoras e senhores senadores, pode e deve ser uma reforma tributária inteligente e urgente, que deve ser colocada em discussão já. Iniciando esse próximo governo, eu entendo, senhor presidente, que é importantíssimo que a nossa futura presidente que comece o seu governo colocando em discussão aqui no Senado, na Câmara Federal, essa tão importante reforma que é a reforma tributária. Ultrapassamos a crise mundial e somente não estamos em uma situação melhor porque nós mesmos criamos os freios para a nossa economia. Nós mesmos estamos nos bloqueando, impedindo que sigamos mais longe, que nos tornemos uma nação mais rica. Precisamos de empresas fortes e um povo mais bem remunerado para termos uma nação mais forte. O caminho contrário não funciona. Entendo, senhor presidente, que esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Empresas fortes é uma economia forte, é uma população empregada, bem remunerada e, com isso, um governo mais forte. Muito obrigado pela sua compreensão, senhor presidente.